jovempan.com.br.
Nós vamos conversar agora com um dos grandes do futebol brasileiro. Jogador espetacular. 474 jogos vestindo a camisa do Corinthians. 158 jogos vestindo a camisa do Fluminense. Campeão do mundo. Teve como parceiros, como companheiros de equipe, jogadores espetaculares, tão espetaculares quanto ele. Eu repito, está conosco um dos grandes do futebol do Brasil, que na última sexta-feira esteve concedendo autógrafos ao lado do jornalista Maurício Noriega, lançamento do seu livro. Não é uma biografia, mas é um pouco da história bonita do grande Roberto Rivelino. Riva, um grande abraço, bom dia para você.
Um abraço, bom falar com vocês. Desculpa um pouco a voz aí, que eu peguei uma gripe forte, que São Paulo está terrível esse tempo. Mas ficou feliz, realmente você falou, Vanderlei, do livro. Noriega foi muito feliz. Contamos muitas coisas no livro, não é tudo, mas muitas coisas que até muita gente não sabia, coisas que é novidade, é primeira mão que eu fiz aí, que eu relatei com o Noriega. E depoimento, né? Primeiro de um Pelé, né? Que tem a contracapa, é lindo, né? Tem uma foto que para mim é uma das fotos lindas da minha vida, e ele trazendo uma. Tá dando depoimento a meu respeito. Depois tem lá dentro, tem Beckenbauer, tem Platini, tem Zico. Pena que não consegui falar o Noriega com o Diego Maradona, que também podia estar dentro, mas fiquei feliz com o livro, foi um sucesso, graças a Deus, o pessoal aceitou muito. Ficamos lá, eu e Noriega, mais de 3 horas lá, assinando, o pessoal veio colaborar, compareceu em massa.
Uma das historinhas, claro que já o interesse pelo livro é muito grande, mas uma das historinhas que você acabou de dizer, olha, contei muita coisa que o pessoal não sabia. Uma delas, qual é, Roberto Rivelino?
Isso aí é impróprio falar. Eu fiz 2 gols. É uma história que eu conto que foi importante no caso, porque, Vanderlei, eu fui avisado que eu ia jogar contra a Áustria, o último amistoso no Brasil, na concentração, no dia do jogo. O Xirol chegou para mim e disse, vai jogar na ponta esquerda. Falei, pô, Xirol, que ponta esquerda é essa? Tu vai jogar. E olha aquele negócio na minha cabeça, porque ninguém queria na época, você estava acompanhando, que o Paulo César, que fazia a função com o zagueiro, que fazia, um baita de um jogador, mas teve problema com a torcida carioca de São Paulo, ninguém queria o Paulo César na seleção e queriam achar um lugar para o Rivelino. Aí eu falei, Xirol, mas que ponta esquerda é essa? O zagueiro vai falar com você. Falei, porra, vou jogar. Aí eu almocei e fui pro quarto. Né? Fui pro quarto. Aí, essa é uma historinha. Aí fui pro quarto, não vou terminar ela toda não, tá?
Não, tá, tá bom. A última parte você deixa pro cara comprar o livro.
Então, aí que aconteceu? Aí fui pro quarto, pô, deitei. E no hotel, vocês já logo vão saber, tinha um casal que morava na paineira, uma mulher muito linda, maravilhosa, todo mundo, mas a mulher não olhava pra ninguém. Bom, até aí. Eu fui no meu quarto, aí deitei, pensando no jogo, pô, é o jogo da minha vida, porque eu pensei, Vanderlei, se eu vou mal contra a Áustria, que todo mundo queria, o zagueiro fala, pô, chega, vai no México, sem pressão, ele põe o Paulo César, que não havia nem precisava treinar, fazia uma função, tanto é que ele jogou até na Copa muitos jogos, né, até contra a Inglaterra, jogou lá, e eu fui pra dentro, que o Gerson não jogou, mas aí eu falei, putz, se eu não jogar, se eu tenho que fazer uma mágica, porque chega lá, os caras, o zagueiro vai falar, pô, tá vendo, porque não dá pro Riva jogar nessa função, e põe o Paulo César lá, e a vida continua, e eu não ia jogar. Aí, de repente, bateram na porta. Aí eu abri a porta logo, falei, porra, não vi ninguém. Falei, porra, quem tá batendo na porta? Fechei. Aí entrei, fui deitar de novo, pensando no jogo, na minha cabeça. Aí bateram de novo na porta, eu dei um pique de novo. Aí já xinguei pra cacete, sabe, você já me conhece um pouco, meu temperamento. Porra, deixa eu quieto. Aí depois, quando tava voltando pra cama, escutei uma voz feminina. Não, empurra o guarda-roupa aí. Quando empurra o guarda-roupa, tinha outra porta, que era conjunta, né? E a mulher tava pronta, minha cabeça virou um... Mas foi bem, viu? Porque, sabe, eu graças a Deus, eu fiz 2 gols, Vanderlei. Porque eu fiz um gol, aí fui o melhor homem em campo, fiz o gol da vitória e fiquei titular e foi fantástico para mim, maravilhoso.
Que maravilha. Você pensa que você vai encontrar uma camisa Abre a porta e encontra um mulher.
Encontrei um avião.
Um avião, é uma maravilha.
Não, foi uma história que eu guardei. É. Desde 70 está guardada essa história.
Ótimo, ótimo. Muito bacana. Nós estamos falando com Roberto Riverino, eu repito, um dos grandes do futebol brasileiro. O Roberto que está atuando como comentarista, você tem ficado alguns dias no Rio de Janeiro. É isso, né, Riverino?
Eu tenho um compromisso com a TV Interativa no Rio, nós fazemos um programa fantástico, eu estou adorando. Simplesmente é eu, Galo, eu e Zico, e tem o Vitor, que é o âncora. Programa que uma dinâmica maravilhosa, já faz um mês que nós estamos fazendo, e graças a Deus está caminhando muito bem. Estou gostando muito de voltar, de pegar o ponte aérea de novo, né, que eu já tinha desacostumado. E dentro até nesse aspecto, ali, que é fantástico, encontro muita gente no aeroporto, porque graças ao bom Deus, as pessoas me reconhecem, então conversa com outro, aí viaja sentado com um, conversando. Então, olha, tá tendo um aprendizado maravilhoso.
E é muito interessante o Riverino, que, como já disse aqui, quase 500 jogos pelo Corinthians, quase mais de 150 jogos pelo Fluminense, jogou no futebol árabe, campeão do mundo, é um personagem mundial, sem dúvida, faz parte da história do futebol mundial. E que viaja, porque é obrigado a viajar em alguns momentos. Mas nem passa perto de elevador. Por quê, Riva?
Não, odeio. Eu tenho trauma. Tanto é que eu moro no primeiro andar. Quando eu vou para o Rio, eu vou para o hotel primeiro andar. Aí é uma coisa que eu já tive problema dentro do elevador, meu negócio, eu sofro de claustrofobia. Então é um negócio que eu me incomoda muito, mas se eu ficar preso lá, eu me mato, eu morro, acho que eu morro, vocês estão entendendo? É uma coisa que eu rezo. Tanto é que eu confesso, tinha programado, quero pedir desculpa a você, que eu tinha programado ir no programa do Vanderlei, eu iria até, foi na sexta-feira, antes do lançamento do livro, mas quando eu soube que era 24º andar, eu falei, aviso o Vanderlei, se ele quiser fazer em qualquer lugar do mundo, eu faço. Menos no 24º andar.
A gente compreende perfeitamente isso.
Melhor encarar uma 10 becks, né? Bem cadeludo.
Eu prefiro encontrar 10 Moisés na minha vida, 10. Pode ser esse, aquele jogador que era o Polan da vida, né? Do que pegar um elevador.
É verdade. José Manuel de Barros, a pergunta ao nosso Roberto Riverino, que fala para a grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan, neste instante. Diga, José Manuel.
Eu ouço muitas vezes analistas e até jogadores e jogadores dizendo que o meia como você, por exemplo, não existem mais, Riverino. É verdade ou é um pouco de cascata?
Não, acho que acabou mesmo. Você não vê mais o 10, né? Não é só no futebol brasileiro, né? Sou muito pouco para mim. O último 10, fantástico, maravilhoso, foi o Zidane que parou. Que jogava futebol à moda antiga, né? Depois voltou aqui o Alex, né? O Alex era mais um meia até mais ofensivo, mas era muito talentoso, né? O Juninho, pernambucano, também tinha uma característica do meia, né? Mas hoje, realmente, a preocupação maior é com marcação, né? E dá um problema muito sério em termos táticos. Só se fala em tático, em tática de futebol, porque tem que jogar isso, tem que marcar isso. Você não vê falar assim, não, o meu time vai atacar o Fernando, eu só falo em marcação, porque eu tenho que jogar com dois volantes, ou três volantes, eu tenho que segurar aqui, e todo mundo joga com um atacante, e você joga com cinco, bate, ainda toma gol. É um negócio inacreditável. Então existe essa preocupação, acho que esse talento na base já é morto, porque existe já uma preocupação que todo mundo que joga tem é obrigação de marcar. Você sabe, Vanderlei, que o moleque talentoso, moleque é diferenciado, ele é meio vagabundo entre aspas, assim, ele não gosta de marcar. Eu, na minha vida, não marcava, eu ocupava espaço. Eu uso uma palavra que eu gosto muito, que é uma palavra do Guardiola, ocupação de espaço ou diminuir o espaço. Entendeu? Então, e esse jogador na base, chega lá o moleque e fala, pô, você não marca, você não gosta, então você tá fora, meu. Eu não vou correr pra você, não. Já começa a ficar. Esse moleque já na base, você não existe mais. Você vê a base nossa, você tem um time que realmente traz homem de meio de campo pra frente um pouco, que é o Santos. Se você analisar os outros times, a dificuldade, você tem o São Paulo com aquele centralmente de curtir, que não monta ninguém, não vejo quanto tempo que não aparece um grande jogador, um jogador que para ser titular, para realmente ser o cara, né? Então eu acho que o trabalho, mas nada contra quem trabalha, mas eu acho que o trabalho de base, esse jogador que é feito lá base, temos táticos, já vem com aquele negócio de obrigação de marcar, de fazer, de acontecer as cobranças muito fortes. Então não gera tanto jogador. Tanto é que nós estamos aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quem que apareceu? Quem um cara fera, você fala, não, esse é o cara. Antigamente, a gente tinha sempre, graças a Deus, na minha época, aparecia 3, 4, 5 jogadores diferenciados. E hoje realmente, tecnicamente, é uma pobreza.
Paulo Pontes, Roberto Rivelino.
Rivelino, sempre fui seu fã, apesar de ser São Paulino, sempre foi muito seu fã. E tá na minha memória um jogo que eu fui assistir, São Paulo e Corinthians, década de 70, eu era adolescente. No Pacaembu, eu tava com a minha namorada, sentado no tobogã, atrás
Você
do gol.
Você casou com ela? Pô?
Não, não casei. Ah,
ok.
Atrás do gol, lá no tobogã, atrás do gol, 1-0 pro Corinthians, gol do Rivelino de falta, bola entrou por fora da rede, não entrou no gol. Lembra, Rivelino?
Foi, vai perdendo esse jogo, Paulo. Perdemos de 2-1, o São Paulo estava ganhando o jogo 2-0.
Isso, desculpa. É.
Eu fiz o gol, Armando Max, até quando eu vi que ela foi fora, mas pô, até aí o Armando Max deu, não quis o que o Armando não via ninguém, né? É. Ele achava que era, e a bola realmente foi por fora. Tanto é que foi um fato interessante, porque nós estávamos jogando esse jogo, acho que você acompanhava, nós chutamos bola atrás, 2-0, a tendência, o Corinthians podia até empatar o jogo. Aí foi expulso o Paraná.
Isso.
Aí o que aconteceu? O São Paulo com 10, o Corinthians com 11, né? Aí não chutou mais uma bola no gol, o São Paulo ganhou o jogo. Aquela expulsão, não sei o que aconteceu, a gente achou, relaxou e de repente perdemos o jogo. E a bola foi foi fora entrou pelo canto ali, mas o Armando deu o gol. Que eu
aí fazer. Você quase foi falar para o Armando Marques, não, entrou por fora, né, juiz?
É?
Você foi falar para ele que entrou por fora a bola?
Eu não falei, se o Armando não aceitar, mesmo que eu fosse falar para ele, se o Armando foi por fora, ele falou, não, para mim foi gol. Ia dar o gol.
Nem a favor ele aceitava nada, nem a favor. o André Ranieri, a sua pergunta ao Roberto Rivelino.
Rivelino, grande prazer falar com você. A gente está fazendo uma matéria especial sobre música e futebol. E uma das músicas que a gente vai falar é Camisa 10 do Luiz Américo, né? Depois da Copa de 70, o tricampeonato, nomes importantes saíram da seleção: Pelé, Tostão, Gerson, Carlos Alberto. E teoricamente a seleção estava vivendo uma crise, mas ainda tinha nomes importantes: tinha um Leão no gol, Luiz Pereira na zaga, você no meio, Jairzinho no ataque. Conta um pouquinho pro ouvinte da Jovem Pan, como que foi esse momento de transição da Copa de 70 para a Copa de 74 com esses nomes, né, que pararam de atuar pela seleção brasileira?
Os jogadores fantásticos, né? Jogadores maravilhosos, que as peças de reposição, mesmo naquela época era difícil você ter essas peças de reposição, mas o Zagallo montou até um time, porque eu me lembro, o Palmeiras até levou muitos jogadores do Palmeiras, o Palmeiras atravessava um momento fantástico, né? Então ele montou um time até em pouco em cima do Palmeiras. O que aconteceu? Nós ficamos treinando até o amistoso em Basel, a linha era Jair, Leivinha, César, eu e Paulo César Caju. Até uma semana antes de estrear. Então, trabalhar, aí o que aconteceu? O Leivinha machucou, o César não encaixou, a linha foi Valdomiro, Paulo César, Jair, eu e Dirceu. Bom, a mudança é muito brusca. Aí até acho que nós fizemos uma bela campanha. Já chegamos até longe demais. Tanto é que fizeram com o Rock, não havia necessidade, que eu fiquei muito, muito chateado, fiquei triste mesmo, que forçaram ele jogar em Basel. Que tinha uma contusão, falei, pô, não faz necessidade de ele botar o Corró para testar um Clodoaldo. Né? Pô, a gente sabe que ele vai entrar em campo, ele vai jogar. Aí fizeram ele jogar, ele sentiu, aí foi cortado. Cortaram da seleção também, que era o meio de campo, era o Clodoaldo, eu e o Paulo César. Aí entrou, adaptou o Carpegiani naquela função, onde que eu acredito nós tínhamos uma defesa muito boa. Realmente o Zé Maria, Luiz Pereira, Marinho e Marinho Chagas. Realmente era uma defesa muito. E tivemos, chegamos longe demais, onde tivemos a oportunidade de vencer uma Holanda até. O Si não joga, mas tivemos duas oportunidades, uma como o Jair e como o Paulo. Se por aquela bola a gente tivesse entrado, era 2-0 para nós sairíamos na frente, mas acho que nós somos longe. Eu acho que o quarto lugar foi um horror pelo tudo que aconteceu dentro de uma seleção brasileira, os problemas que aconteceram, jogadores realmente que de repente a gente achava que podia jogar num. E de repente não aconteceu nada. Acho que, bom, mas e tinha outras seleções fantásticas, né? Você tinha uma Holanda que encantou o mundo. Você tinha uma Polônia que estava jogando um futebol maravilhoso. Você... E a Alemanha. A gente pode descartar uma Alemanha com Beckenbauer, Overa, com Bright, com Sepp Maier, com Miller. Mas era uma seleção também maravilhosa. Eu acho que o Brasil até fez uma bela campanha.
Roberto Rivelino, grande Rivelino. Roberto Rivelino, obrigado pela gentileza. Foi ótimo conversar com você. Parabéns pelo livro, parabéns pela história. Foi muito bacana.
Espero que você compre, hein? Você
não, já comprei, cara.
Tá bom, lá,
só não tem o autógrafo porque estava trabalhando, mas depois eu mando seu autógrafo.
Tá, maior prazer, sim. Eu agradeço. Desculpa desculpa não ter, ter na sexta-feira, mas se vocês um dia mudar para baixo, eu vou de manhã, tarde e à noite, passo o dia todo com vocês.
Você é um amor. Um abraço, Roberto, um abração.
Fica com Deus, obrigado.
Você também. Roberto Rivelino, um dos grandes...